Esta é uma leitura do Evangelho segundo João, considerações esotéricas sobre suas relações com os demais evangelhos, especialmente com o Evangelho de Lucas. 14 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Kassel, na Alemanha, de 24 de junho a 7 de julho de 1909, tradução de Jacira Cardoso, editora antroposófica, 2007. Esta é a primeira palestra, proferida em 24 de junho de 1909, a Anunciação do Mistério do Cristo. Numa grande parte da humanidade que aspirava a algo superior, ocorria justamente neste dia do ano a celebração de uma determinada festividade. E aquele que aqui, nesta cidade, se denominam conosco amigos do movimento antroposófico, consideraram de certa importância que esta série de conferências pudesse iniciar-se justamente neste dia de São João. O dia do ano assim denominado era uma festividade já na antiga cultura persa. Celebrava-se, então, num dia correspondente ao presente dia de junho, a festividade do chamado batismo pela água e pelo fogo. Na antiga Roma, se celebrava num dia similar de junho o festival da Vesta, que era novamente uma festividade do batismo pelo fogo. E se retrocedermos à civilização europeia antes do cristianismo e àquelas épocas anteriores à sua divulgação, encontraremos novamente tal festa de junho coincidindo com a época em que os dias se tornaram mais longos e as noites mais curtas, recomeçando os dias a diminuir e o sol a perder, portanto, uma parte da força que irradia sobre todo o crescimento e toda a prosperidade da terra. Aqui há uma nota. O conferencista se refere ao hemisfério norte. Fim da nota. Aos olhos dos nossos antepassados europeus, esse festival correspondia a uma retirada e ao gradual desaparecimento do deus Baldur, que, em suas mentes, estava associado ao sol. Na era cristã, esse mesmo festival de junho tornou-se gradualmente a festa de São João, o precursor do Cristo Jesus. Desta forma, pode igualmente ser o ponto de partida para as considerações a que nos dedicaremos durante os próximos dias, sobre o mais importante de todos os acontecimentos na evolução da humanidade, o evento do Cristo Jesus. Assim, o assunto do presente ciclo de conferências será esse fato, sua importância para a evolução da humanidade, e como é representado primeiramente no mais significativo documento cristão, o Evangelho de João. E depois, em comparação com este, nos outros evangelhos. O dia de São João nos lembra que essa suprema individualidade que participou da evolução da humanidade teve um precursor. Com isso, abordamos igualmente um importante ponto que devemos colocar também qual uma espécie de precursor como consideração no ponto de partida de nossas palestras. No decorrer da evolução humana, repetem-se acontecimentos profundamente importantes, irradiando uma luz mais intensa que outros. De uma época para outra, vemos como tais acontecimentos essenciais são relevantes na história. E repetidamente nos é comunicada a existência de homens que, em certo sentido, podem sabê-lo antes e anunciá-los. Com isto fica simultaneamente esclarecido que esses acontecimentos não são arbitrários. Quem vê em profundidade todo o sentido e todo o espírito da história da humanidade, sabe como tais acontecimentos devem advir e como ele próprio tem de fazer um trabalho preparatório para que possam ocorrer. Durante os próximos dias, teremos frequentemente a oportunidade de falar sobre o precursor do Cristo Jesus. Hoje, vamos considerá-lo do ponto de vista de sua pertinência aos que, em virtude de dons espirituais especiais, têm uma visão mais profunda do contexto da evolução humana e sabem que existem momentos eminentes dessa mesma evolução. Daí sua capacidade para preparar a vinda do Cristo Jesus. Mas ao olharmos para o próprio Cristo Jesus, a fim de chegar rapidamente ao principal assunto de nossas considerações, vemos claramente que a divisão cronológica das épocas anteriores e posteriores a seu aparecimento na Terra não é sem boa razão. Aderindo a esta divisão, uma grande parte da humanidade demonstra ser sensível ao significado incisivo do mistério do Cristo. Porém, tudo o que é real e verdadeiro deve repetidamente ser proclamado de formas e maneiras novas, pois as necessidades da humanidade alteram-se de uma época para outra. Nossos tempos necessitam também um certo sentido de uma nova anunciação para o maior dos acontecimentos na história do homem. E é o propósito da antroposofia ser esta anunciação. Essa anunciação antroposófica do mistério do Cristo é nova apenas no que respeita à sua forma. Seu conteúdo, em círculos íntimos, também em nossa civilização e nossa vida espiritual europeias. A única diferença entre a presente anunciação e aquela anterior é que esta pode ser dirigida a um círculo mais lato. Os pequenos círculos onde estes ensinamentos foram ouvidos durante séculos reconheciam o mesmo símbolo que aqui está perante os senhores, a Rosa Cruz. Este pode, portanto, tornar-se o símbolo da mesma anunciação, agora que ela se encaminha a um público mais amplo. Desejo agora descrever figurativamente os fundamentos sobre os quais esta anunciação Rosa Cruz do Cristo Jesus se apoiava. Os Rosacruzes são uma comunidade que desde o século XIV cultivou um cristianismo genuinamente espiritual na esfera da vida espiritual europeia. Essa sociedade Rosacruz, que, à parte de todas as formas históricas exteriores, procurou revelar a seus adeptos as verdades mais profundas da cristandade, sempre os chamou também de cristãos joanitas. A compreensão desta expressão, cristãos joanitas, nos permitirá ainda que não seja explicar com o nosso intelecto, pelo menos absorver com nossa aspiração o espírito e o conteúdo das conferências seguintes. Todos conhecem as primeiras palavras do Evangelho de João. Abre aspas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Fecha aspas. O verbo, o Logos, estava, pois, no princípio com Deus. E é dito ainda que a luz irradiava na escuridão, mas a escuridão não a compreendia. E essa luz, luz com L maiúsculo, e essa luz estava no mundo e entre os homens, mas destes apenas poucos estavam capazes de compreendê-la. Então apareceu o Verbo em carne, como homem, num homem cujo precursor foi João Batista. E agora vemos como aqueles que até certo ponto haviam compreendido o significado desta aparição do Cristo sobre a Terra, então estão se esforçando agora para esclarecer a natureza real do Cristo, como o autor do Evangelho de João indica, sem qualquer dúvida, que a entidade mais profunda vivente em Jesus de Nazaré não era outra senão aquela da qual se originaram todos os outros seres à nossa volta. Era o Espírito vivo, o Verbo vivo, o próprio Logos. Mas também os outros evangelistas se esforçaram, cada qual à sua maneira, para descrever o que realmente surgiu em Jesus de Nazaré. O autor do Evangelho de Lucas, por exemplo, tenta explicar como algo muito especial apareceu quando, pelo batismo do Cristo Jesus por João Batista, o Espírito se uniu ao corpo de Jesus de Nazaré. O mesmo escritor continua demonstrando como Jesus de Nazaré é um descendente de uma linha de antepassados que remonta muito longe. E aí nos é relatado que a árvore genealógica de Jesus de Nazaré se estende de Davi a Abraão, a Adão e mesmo ao próprio Deus. Vemos claramente indicado que Jesus de Nazaré era o filho de José. José era o filho de Eli, a seguir, o qual era filho de Davi, e mais adiante, o qual era filho de Adão. E Adão era filho de Deus. Isso quer dizer que o autor do Evangelho de Lucas dá ênfase especial ao fato de que Jesus de Nazaré, sobre o qual desceu o Espírito no batismo por João, pôde ser seguida uma linha direta de ascendência até aquele que ele denomina o pai de Adão, Deus. Estes fatos podem ser tomados de maneira absolutamente literal. No Evangelho de Mateus, faz-se a tentativa de conduzir a ascendência de Jesus de Nazaré até Abraão, a quem o próprio Deus se revelou. Por isso, e também por muitos outros aspectos, muitas palavras que podemos encontrar nos evangelhos, a individualidade portadora do Cristo e todo o advento do Cristo, representa não só um dos maiores, mas o maior fenômeno da evolução da humanidade. Com isso, fica incondicionalmente expresso o que pode ser traduzido por simples palavras da seguinte forma: se o Cristo Jesus era visto por aqueles que pressentiam sua grandiosidade como a figura mais importante da humanidade na Terra, tem de existir uma ligação entre esse mesmo Cristo Jesus e o que há de mais sagrado, mais íntimo, no próprio homem. Tem de existir dentro do próprio homem algo que correspondia, corresponda diretamente ao acontecimento do Cristo. Se o Cristo Jesus, como é relatado nos Evangelhos, representa realmente o maior acontecimento na evolução da humanidade, não deverá então existir em todas as coisas, bem como em cada alma humana, um elo de união com o Cristo Jesus? Na verdade, o ponto mais importante e essencial aos olhos dos cristãos joanitas, das comunidades Rosacruzes, era precisamente o fato de existir em cada alma humana aquilo que diz respeito e está ligado aos acontecimentos ocorridos na Palestina por meio do Cristo Jesus. E se o Cristo pode ser considerado o acontecimento supremo da humanidade, aquilo que na alma humana corresponde ao evento crístico tem de ser a característica suprema do homem. O que poderá ser isso? A resposta dos discípulos dos Rosacruzes a esta pergunta era que toda a alma humana está aberta a uma experiência expressa nas palavras despertar, renascimento ou iniciação. Veremos o que querem dizer tais palavras. Quando olhamos à nossa volta para as várias coisas que nossos olhos veem e nossas mãos tocam, observamos como elas surgem e se decompõem. Vemos como as flores desabrocham e murcham, como toda a vegetação do ano ganha vida e depois morre. E apesar de haver no mundo coisas como montanhas e rochas, aparentemente desafiando os tempos, o provérbio, abre aspas, água mole em pedra dura tanto bate até que fura, fecha aspas, sugere à alma humana um pressentimento de que as rochas e montanhas, em toda a sua majestade, estão sujeitas às leis do mundo temporal. O homem sabe, tudo o que se forma a partir dos elementos cresce e se desfaz. E isto diz respeito não só à sua corporalidade, mas também ao seu próprio eu temporal. No entanto, os que sabem como se pode alcançar um mundo espiritual também estão conscientes de que, apesar de os olhos, ouvidos e todos os outros sentidos não sentirem para tal fim, não servirem para tal fim, o homem pode, no entanto, entrar no mundo espiritual pelo despertar, pelo renascimento ou iniciação. E o que é que renasce? Ao olhar para seu próprio íntimo, o homem chega finalmente à conclusão, abre aspas, o que encontro em meu íntimo é aquilo que chamo de eu. Esse eu é distinto, já por seu próprio nome, das coisas do mundo exterior. Toda coisa exterior pode ter um nome comum. A mesa todos podem chamar de mesa, o relógio de relógio. A palavra eu, no entanto, nunca pode soar aos nossos ouvidos referindo-se a nós próprios, pois eu só pode ser proferido no íntimo. Para todos os outros seres, nós somos um tu. Já por isso, o homem é capaz de distinguir entre esta entidade eu e todo o resto existente nele e ao seu redor. Porém, a isso se acrescenta algo que os pesquisadores espirituais de todos os tempos frisaram repetidamente. de suas próprias experiências em prol da humanidade. Dentro desse eu nasce um outro eu, um eu superior, tal como a criança da mãe. Considerando o ser humano, conforme se nos apresenta em vida, vemo-lo primeiro como uma criança desajeitada a olhar as coisas do mundo à sua volta. Vemos como gradualmente ele aprende a compreender as coisas e vai despertando em sua inteligência. Com sua vontade, seu intelecto crescem e com ele aumenta em força e energia. Mas há indivíduos que avançam igualmente em outro sentido. Atingem um desenvolvimento superior, além do normal, chegando a encontrar como que um segundo eu, que diz tu ao primeiro, da mesma forma como eu normal, diz tu ao mundo exterior e ao seu próprio corpo. Assim, esse ideal, colocado diante da alma humana, pode tornar-se realidade para os que, seguindo as instruções do pesquisador espiritual, dizem a si próprios, abre aspas, o eu de que tive conhecimento até agora participa do mundo exterior e desaparece com ele. Porém, um segundo eu dormita em mim, um eu do qual os homens não têm consciência, mas podem vir a ter, um eu que está unido ao eterno, da mesma forma como o primeiro está ligado ao transitório e temporal. Fecha aspas. Com o renascimento, o eu superior pode olhar para dentro de um mundo espiritual, tal como o eu inferior pode penetrar no mundo sensorial por meio dos sentidos. Este assim chamado despertar, renascimento ou iniciação é o acontecimento supremo para a alma humana, também do ponto de vista dos chamados seguidores da Rosa Cruz. Eles sabiam que há esse renascimento do eu superior, que olha para o eu inferior, tal como o homem olha para o mundo exterior, tem de estar ligado o evento do Cristo Jesus. Isto significa que, assim como o homem individual pode viver a experiência do renascimento no decurso de sua evolução, o Cristo Jesus trouxe um novo renascimento para toda a humanidade. O que para o homem individual se realiza como um acontecimento místico-espiritual íntimo ao nascer seu eu superior, foi cumprido para toda a humanidade como um fato histórico do mundo exterior por intermédio do Cristo Jesus na Palestina. Como se apresentou esse acontecimento, por exemplo, a alguém como o escritor do Evangelho de Lucas? Ele poderia dizer a si próprio: a genealogia de Jesus de Nazaré estende-se a Adão e ao próprio Deus. A humanidade de hoje existe, que hoje existe, desceu outrora de alturas divino-espirituais para habitar o corpo humano físico. Ela nasceu do Espírito, estava outrora com Deus. Adão foi aquele que se deixou conduzir das alturas espirituais para a matéria. Ele é, nesse sentido, o Filho de Deus. Houve, pois, outrora, segundo o autor do Evangelho de Lucas, um reino espiritual divino que se adensou, por assim dizer, formando o reino terrestre transitório. Surgiu Adão. Ele era a imagem terrestre do Filho de Deus. Dele descende todo homem que habita um corpo físico. E em Jesus de Nazaré viveu, de uma maneira especial, não só algo que vive em todo e qualquer homem, nele vive algo que só poderá ser encontrado em sua verdadeira natureza se estivermos cônscios de que a parte essencial do homem descende do divino. Em Jesus de Nazaré, ainda há algo evidente desta origem divina. Por isso, o escritor do Evangelho de Lucas sente-se compelido a dizer, abre aspas, olhai para aquele que foi batizado por João. Ele traz características especiais da fonte divina da qual descende Adão. Esta fonte divina pode renovar-se nele, tal como o ser divino desceu até a matéria e, como divindade, integrou-se na raça humana. Assim, ele reaparece agora. A humanidade pôde renascer em sua natureza mais íntima, divina, em Jesus de Nazaré. Fecha aspas. O escritor do Evangelho de Lucas queria dizer o seguinte: se seguirmos a ascendência de Jesus de Nazaré até sua origem, reencontraremos nele a origem divina e os atributos do Filho de Deus, numa forma renovada e em maior grandeza do que a humanidade poderia possuir até então. O escritor do Evangelho de João realçou ainda mais nitidamente que algo divino vive no homem, manifestando-se em sua forma suprema como Deus ou o próprio Logos. Deus, que por assim dizer havia sido enterrado na matéria, renasce como Deus em Jesus de Nazaré. Eis o significado pretendido pelos escritores ao prefaciar seus evangelhos. E os que pretendiam continuar a sabedoria dos evangelhos, os cristãos joanitas, o que diziam? Diziam o seguinte: para cada homem individual existe um grande, um portentoso acontecimento que pode ser denominado renascimento do eu superior. Assim como a criança nasce de sua mãe, também o eu divino nasce do homem. A iniciação, o despertar, é possível, e uma vez consumado, assim diziam os entendidos, passam a ter importância coisas diferentes das que tinham antes. O que se torna importante será evidenciado por uma comparação. Suponhamos termos diante de nós um homem na casa dos 70 anos, porém um homem iniciado que tenha recebido seu eu superior. E imaginemos que tenha vivenciado o renascimento, o acordar de seu eu superior aos 40 anos. Quem pretendesse escrever sobre sua vida nessa ocasião, teria podido dizer, abre aspas, aqui está um homem em quem nasce o eu superior. Ele é o mesmo que conheci em determinada situação, há 5 anos, e em outra, há 10 anos. Fecha aspas. E se ele quisesse mostrar-nos a identidade deste homem com referência ao ponto de partida especial que fora seu nascimento, os 40 anos iniciais de sua existência física seriam pesquisados e descritos segundo a ciência espiritual. Aos 40 anos, contudo, nasceu nesse homem um eu superior, que desde então irradia sua luz sobre todas as circunstâncias da vida. Esse é agora um novo homem. O que antecede este acontecimento é agora menos importante. Estamos, sobretudo, empenhados em saber como o eu superior cresce e se desenvolve de ano para ano. Na altura do 70º ano desse homem, deveríamos informar-nos sobre qual teria sido o percurso de seu eu superior, dos 40 aos 70 anos de idade. E para nós seria importante ser o verdadeiro eu superior, esse que se nos apresenta aos 70 anos, se realmente reconhecêssemos nele aquele nascido na alma desse homem aos 40 anos de idade. Assim procediam os escritores dos evangelhos e igualmente os cristãos joanitas, adeptos da Rosa Cruz, com relação ao ser que denominamos Cristo Jesus. Os evangelistas empenharam-se primeiramente em demonstrar que o Cristo Jesus provém do Espírito original do mundo, ou seja, do próprio Deus, a divindade até então oculta em todos os homens, manifesta-se proeminentemente no Cristo Jesus. Trata-se do mesmo Deus, que em João se afirma ter estado presente no início, e foi o objetivo dos evangelistas mostrar que aquele Deus e nenhum outro estava em Jesus de Nazaré. Contudo, aqueles cuja missão foi continuar a sabedoria de todos os tempos, mesmo até nossa época, estavam empenhados em mostrar como o eu superior da humanidade, o Espírito Divino da humanidade, nascido em Jesus de Nazaré, pelos acontecimentos na Palestina, permaneceu o mesmo e foi preservado por todos os que, na verdade, o compreendiam. Como no caso descrito acima, em que o eu superior nasceu num homem aos seus 40 anos, os evangelistas descreveram o Deus no homem até os acontecimentos na Palestina. Como esse Deus se desenvolveu, como renasceu e assim por diante. Os continuadores dos evangelistas, contudo, tiveram de mostrar que os acontecimentos assim descritos tratavam do renascimento do eu superior, e que de então para cá apenas nos interessa o aspecto espiritual, que agora irradia luz sobre todo o resto. Os cristãos joanitas, cujo símbolo era a Rosa Cruz, diziam o seguinte: foi precisamente aquilo que renasceu como o mistério do eu superior na humanidade que se preservou intacto. Esse mistério foi preservado por aquela comunidade restrita que teve início no movimento Rosa Cruz. Essa comunidade é simbolicamente relatada na lenda do cálice sagrado, denominado Santo Graal, do qual Cristo Jesus comeu e bebeu, e no qual o sangue que jorrou de suas feridas foi recolhido por José de Arimateia. Esse cálice, segundo se diz, foi trazido por anjos para a Europa. Foi-lhe construído um templo, e os rosacruzes tornaram-se os guardiães de seu conteúdo, daquilo que constituía a verdadeira essência do Deus renascido. O mistério de Deus renascido reinava na humanidade. Eis o mistério do Santo Graal. Esse é um mistério apresentado como um novo evangelho, e do qual se diz, abre aspas, elevemos o olhar para o sábio escritor do evangelho de João, que pôde dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O mesmo que estava no princípio com Deus, renasceu naquele que vimos sofrer e morrer no Gólgota, e que ressuscitou. Essa continuidade do princípio divino através de todos os tempos e sua ressurreição é o que quis descrever o autor do Evangelho de João. Porém, todos os narradores destes fatos sabiam. O que existia desde o princípio havia sido preservado. No princípio era o mistério do eu superior humano. Este foi mantido no Graal e ao Graal permaneceu unido. E no Graal vive o eu, que está unido ao eterno e imortal. Assim como o eu inferior está unido ao transitório e mortal. Quem conhece o mistério do Santo Graal sabe que do lenho da cruz surge a essência da vida. O eu imortal, simbolizado pelas rosas na madeira escura. Desta forma, o mistério da rosa cruz pode ser visto como uma continuação do Evangelho de João. E nesta conformidade, podemos realmente dizer as seguintes palavras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e nada foi criado sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz irradiou na escuridão, mas a escuridão não a compreendeu. Apenas alguns nos quais vivia algo não nascido da carne compreendiam a luz que irradiava na escuridão. Luz com L maiúsculo. Então a luz se tornou carne e viveu entre os homens na forma de Jesus de Nazaré. Ora, no sentido do Evangelho de João, se poderia dizer: e no Cristo que viveu em Jesus de Nazaré, estava o eu superior divino de toda a humanidade, do Deus renascido que se tornou terreno em Adão, criado à sua imagem. Esse eu humano renascido teve continuidade como um mistério sagrado. Foi preservado sob o símbolo da Rosa Cruz e é anunciado hoje como o mistério do Santo Graal, como a Rosa Cruz. O eu superior, que pôde nascer em toda a alma humana provém do renascimento do eu divino na evolução da humanidade por meio do acontecimento na Palestina. Tal como o eu superior nasce em todo ser humano, o eu superior de todos os homens, o eu divino, nasceu na Palestina. Isto foi preservado e mais desenvolvido por aquilo que se oculta no símbolo da Rosa Cruz. Porém, ao considerarmos a evolução humana, não vemos apenas este grande acontecimento, o renascimento do eu superior. Há uma quantidade de acontecimentos menores. Antes de a vida poder elevar-se a esta experiência sublime, abre parênteses, o nascimento do eu imortal dentro do mortal, fecha parênteses, certas etapas preliminares de profunda natureza devem ser percorridas. O homem deve preparar-se de muitas e múltiplas maneiras. E após essa grande experiência que lhe permite dizer, abre aspas, agora sinto algo dentro de mim. Estou ciente de que algo em mim baixa o olhar para o meu eu habitual, do mesmo modo como o meu eu habitual baixa o olhar para os objetos sensíveis. Agora sou um segundo ser dentro do primeiro. Elevei-me às regiões onde estou unido aos seres divinos. Fecha aspas. Depois disso, existem outras etapas diferentes e superiores às preliminares e que devem ser atravessadas. Temos assim o grande e único acontecimento do nascimento do eu superior em cada homem individual, mas também um nascimento similar para toda a humanidade, o renascimento do eu divino. Para isso existem os passos preparatórios e outros que devem suceder-se a esse acontecimento decisivo. A partir do evento crístico, vemos em retrospecção os passos preliminares. Vemos outros grandes acontecimentos na evolução humana. Vemos como o evento do Cristo se aproximou gradualmente e como disse Lucas, abre aspas, no princípio havia um Deus, um ser espiritual nas alturas espirituais. Ele desceu ao mundo material e tornou-se homem, tornou-se humanidade. Fecha aspas. Podia-se perceber facilmente a origem divina do homem, mas o próprio Deus não podia ser visto quando a evolução humana era olhada meramente com olhos físicos. Deus estava, por assim dizer, por detrás do mundo físico terrestre. E aí o viam apenas os que sabiam onde ele estava e podiam ver seus reinos. Retrocedamos à primeira civilização após uma grande catástrofe. A civilização primordial da Índia. Aí encontramos sete grandes santos e santos mestres, conhecidos como os santos rishis. Eles apontavam no alto um ser superior do qual diziam, abre aspas, com toda a nossa sabedoria, podemos apenas pressentir, mas não conseguimos ver esse ser sublime. Fecha aspas. Os sete santos rishis viam muito. No entanto, esse ser elevado, a quem chamavam Vishvakarman, ou Vishvakarman, situava-se além da sua esfera. Esse ser realmente preenchia o mundo espiritual, mas localizava-se além do alcance da vista clarividente daquela época. Então veio o período de civilização conhecida pelo nome de seu grande iniciador, Zaratustra, aquele a quem teve por missão dirigir. Zaratustra disse, abre aspas, quando os olhos clarividentes se fixam nas coisas do mundo, os minerais, as plantas, os animais e o homem, vêm diversos seres espirituais em todas as coisas. Mas o ser espiritual, a quem o homem deve sua própria existência, e que em tempos vindouros deverá viver na mais íntima natureza do homem, esse ser ainda não pode ser visto quando se olha para as coisas do mundo, seja com seus olhos físicos ou clarividentes. Fecha aspas. Mas, quando elevava ao sol seu olhar espiritual, Zaratustra não via apenas o sol. Dizia que, assim como a aura do homem pode ser vista envolvendo-o, também a grande aura solar, a Ahura Mazda, pode ser vista no sol. E foi a grande aura do sol que produziu o homem de uma forma a ser descrita mais adiante. O homem é a imagem do Espírito do Sol, Ahura Mazda. Mas Ahura Mazda ainda não habitava na Terra. Chega então a época em que, em sua visão clarividente, o homem começa a ver Ahura Mazda em seu ambiente terrestre. Iniciou-se o grande momento de ocorrer o que ainda não fora possível na época de Zaratustra. Nos trovões e relâmpagos terrestres, não viam os olhos clarividentes de Zaratustra o grande Espírito do Sol. Ahura Mazda, o arquétipo da humanidade. Mas, quando se voltava para o Sol, lá via ele, Ahura Mazda. Tendo Zaratustra encontrado em Moisés seu sucessor, os olhos clarividentes de Moisés se abriram e ele pôde ver, na sarça ardente e no fogo do Sinai, aquele espírito que se proclamou o Ejev Asher Ejé. Abre aspas. O eu sou aquele que era, que é e que será. Fecha aspas. Javé ou Jeová. Que havia acontecido? Desde os tempos pré-históricos, desde a aparição de Zaratustra e antes de Moisés, surgia entre os homens o espírito que anteriormente só habitava no sol. Havia se dirigido à terra. Luziu na sarça ardente e no fogo do Sinai. Estava nos elementos terrestres. Algum tempo depois, o espírito que os santos rishis pressentiram, mas não puderam ver em estado de clarividência, o espírito que Zaratustra procurou no sol, que se proclamou a Moisés no trovão e no relâmpago, o mesmo aparecia sob forma humana em Jesus de Nazaré. Assim foi o curso da evolução. Do mundo cósmico, ele desceu primeiro para os elementos físicos, em seguida para um corpo humano. O eu divino, do qual o homem emergiu e do qual o escritor do Evangelho de Lucas atribui a ascendência de Jesus de Nazaré, voltava a nascer. Com isto, se costumava o... Com isto se consumava o acontecimento sublime do renascimento de Deus no homem. Rememoremos as etapas preparatórias que a humanidade igualmente atravessou. Os antigos guias que participavam do progresso geral da humanidade também estiveram sujeitos a passos preliminares, até que um deles avançou o suficiente para tornar-se o portador do Cristo. Vemos assim como a evolução da humanidade se apresenta a uma observação espiritual. E há ainda outro fato importante. O ser venerado pelos santos rishis, como Vishwakarman, por Zaratustra como Ahura Mazda, do Sol, por Moisés como Ege Asher Ege, apareceu num determinado homem, Jesus de Nazaré, na limitada condição humana terrestre. Mas antes de chegar ao ponto em que esse ser sublime pudesse habitar um homem como Jesus de Nazaré, múltiplas preparações foram necessárias. Nesse sentido, o próprio Jesus de Nazaré teve de elevar-se a um alto grau de evolução. Um homem qualquer não poderia ser o portador do ser que descia à terra da forma descrita. Ora, nós que nos acercamos da ciência espiritual, conhecemos a realidade da reencarnação. Devemos assim dizer que Jesus de Nazaré, e não o Cristo, havia passado por muitas encarnações e suportara muitas provas em tempos anteriores, antes de poder vir a ser Jesus de Nazaré. Em outras palavras, Jesus de Nazaré teve de tornar-se um auto-iniciado antes de poder receber o Cristo. Quando nasce um auto-iniciado, como se distingue em seu nascimento e sua vida subsequente do nascimento e da vida subsequente de um homem comum? De um modo geral, podemos assumir que ao nascer, o homem está formado, ao menos aproximadamente, a partir dos resultados de uma encarnação anterior. Com o iniciado, contudo, não é isso que ocorre. O iniciado não poderia ser um guia de homens se sua vida interior apenas se adaptasse às circunstâncias exteriores. O homem deve constituir seu exterior de acordo com as circunstâncias à sua volta. Quando nasce um iniciado, em seu corpo tem de penetrar uma alma elevada, que tenha tido grandes experiências no mundo em vidas anteriores. De tais homens, se diz que seu nascimento se dá em circunstâncias diferentes do que sucede com outros homens. Por quê e como? Já abordamos a razão dessa diferença, porque um eu abrangente, um eu que vivenciou coisas extraordinárias, une-se ao corpo. No entanto, este não consegue conter nos primeiros tempos, o ser espiritual que procura encarnar nele. Assim, quando um auto-iniciado desce para um corpo mortal, necessariamente o eu que se reencarna transcende a forma física para além do que seria o caso num homem comum. Enquanto a forma física de um ser humano comum, pouco após o nascimento, se parece e corresponde à forma espiritual ou aura humana, a aura do iniciado que se reencarna é irradiante. Ela é a parte espiritual que anuncia haver aqui algo mais do que é visto no sentido comum. O que anuncia ela? Que, além do nascimento de uma criança no mundo físico, teve lugar um acontecimento no mundo espiritual. Esse é o significado das lendas ligadas à reencarnação de todos os iniciados. Não é apenas uma criança que nasce no corpo físico. Também nas regiões espirituais nasce algo que não pode ser abrangido pelo que está nascendo lá na Terra. Mas quem reconhece isto? Apenas aqueles cujos olhos são clarividentes e abertos ao mundo espiritual. Por isso nos é relatado que, ao nascer o Buda, um iniciado reconheceu estar ocorrendo um acontecimento mais importante que o nascimento de um homem. E por isso nos é relatado de Jesus de Nazaré que sua vinda foi, em primeiro lugar, prenunciada pelo Batista. Quem possui a visão do mundo espiritual sabe do advento e do renascimento de um iniciado, e que isso constitui um acontecimento no mundo espiritual. Assim o sabiam os três reis do Oriente que trouxeram oferendas pelo nascimento de Jesus de Nazaré. E o mesmo foi expresso pelas palavras do sacerdote iniciado no templo. Abre aspas. Agora posso morrer contente, pois meus olhos viram aquele que será a salvação dos homens. Fecha aspas. Vemos, pois, ser necessária aqui uma clara distinção. Temos um alto iniciado renascido em Jesus de Nazaré, de cujo nascimento deve ser dito: uma criança nasceu. Com essa criança surge algo que não pode ser abrangido por seu corpo físico. E com esse Jesus de Nazaré, temos igualmente no mundo espiritual algo significativo, que gradualmente desenvolve o corpo até o ponto de esse se tornar apto para esse espírito. Atingido tal ponto, acontece que João Batista se aproxima de Jesus de Nazaré e um espírito superior desce, unindo-se a este último. É quando Cristo penetra em Jesus de Nazaré. É então que João Batista, como precursor de Jesus Cristo, pôde dizer, abre aspas, eu vim ao mundo e fui aquele que preparou o caminho para um ser superior. Com minha boca exterior, anunciei o reino de Deus. O reino dos céus está próximo. É que os homens devem modificar sua atitude interior. Vim para o meio dos homens e pude dizer-lhes que um novo impulso entrará na humanidade. Tal como na primavera, o sol sobe mais alto nos céus proclamando o nascimento de algo novo. Assim eu venho proclamar aquilo que está germinando como o eu renascido da humanidade. Fecha aspas. Quando o caráter humano em Jesus de Nazaré atingiu seu ápice e seu corpo se tornou a expressão de seu espírito, estava ele também pronto a receber o Cristo pelo batismo de João. Seu corpo estava tão desenvolvido quanto o sol irradiante no dia de São João em junho. Isso fora profetizado. O Espírito deveria nascer da escuridão, tal como o sol aumenta em força e cresce até o dia de São João para, em seguida, começar a diminuir. Aqui tem uma nota. Trata-se aqui do solstício de verão no hemisfério norte no mês de junho. Fim da nota. Esta foi a missão de João Batista: anunciar como o sol acende com esplendor cada vez maior, até o momento em que ele, João Batista, pôde dizer, abre aspas, aquele que os antigos profetas anunciaram, aquele que foi denominado pelos reinos espirituais como seu filho, ele apareceu, fecha aspas. Foi até este ponto que João Batista atuou. Mas, quando os dias se tornam mais curtos e a escuridão de novo aumenta por meio de preparações, a luz espiritual interior deve reluzir e tornar-se cada vez mais brilhante, tal como o Cristo reluz em Jesus de Nazaré. Assim observou João a vinda de Jesus de Nazaré, cujo crescimento ele sentiu como seu próprio decréscimo e como o aumento do sol. Abre aspas. Agora decrescerei. Fecha aspas. Disse ele. Tal como o sol diminui após o dia de São João. Abre aspas. Mas ele, o sol espiritual, crescerá e sua luz irradiará na escuridão. Fecha aspas. Assim falou ele de si próprio. Assim se iniciou o renascimento do eu da humanidade, do qual depende o renascimento de cada eu superior individual. Com isto está caracterizado o importante acontecimento na evolução do homem individual, o renascimento do ser imortal que pode originar-se do eu habitual. Este fato está ligado ao maior de todos os acontecimentos, o evento do Cristo, ao qual dedicaremos as próximas conferências. Fim da primeira conferência.